A gente, né, espera que os museus sempre tenham uma longa vida, uma longa duração, né? A gente tem o primeiro museu no Brasil, o Museu Nacional, começou como Museu Real, e tem 204 anos, né? Então, esperamos que o Museu das Favelas tenha essa longa vida e que todos os museus também tenham, né, longa vida. Aqui em São Paulo, a gente tem uma rede muito forte, que é do governo estadual, que tem 21 museus, e os principais museus daqui da cidade são dessa rede, né? Como a Pinacoteca do Estado, que já tem seus cento e poucos anos, né? E depois outros importantes museus, né? Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Museu Afro Brasil, todos os museus que já têm aí alguns do século XXI, mas com uma grande força, com uma grande potência para movimentar e para dinamizar mesmo esse setor. É um setor que eu acho que é muito consolidado, muito legitimado. São instituições que conseguem abarcar muitos temas e muitas frentes de atuação e que, por ter uma política pública muito consolidada por trás, tem algumas garantias, ou pelo menos tem tido algumas garantias, né? Que no Brasil a gente nunca sabe quantas décadas isso dura, mas estamos
Ou
trabalhando para.
quantas gestões, né? Pois é, tava pensando nisso aqui.
Eu que estou
Infelizmente.
nessa área há mais ou menos uns 15 anos, tenho acompanhado, tenho visto mais crescimento, pelo menos aqui no estado, do que, né? Claro que tem altos e baixos, mas assim, a gente acredita nessa consolidação, nesse aprimoramento da política. Isso faz com que a gente tenha programas que sejam obrigatórios. Então, não é que a gente faz só porque a gente quer fazer, a gente faz também porque, como gestores de um museu estadual, a gente é obrigado a fazer. E é ótimo que seja obrigado a fazer, né? Que o Estado. E uma das coisas que a gente é obrigado a fazer é ter um corpo fixo de educadores, pessoas formadas, que recebam todos os públicos, mas que priorize o recebimento de escolas, escolas públicas, escolas privadas, né, mas com atenção especial às escolas públicas. Aqui o museu não tem cobrança de ingresso, ele é um museu gratuito, mas nos museus que são cobrados entrada, as escolas públicas não pagam. Então isso também é uma outra forma, né, de trabalhar a cultura e educação de modo junto, de modo integrado, e favorecer a visitação de alunos da rede pública para a visitação de museus. Então, você tem um setor educativo forte, geralmente aqui no Museu das Favelas é a maior equipe. Hoje a gente tem sete educadores que atendem todos os públicos, fazem atividades, oficinas, né? Então tem o que a gente chama de visita guiada, visita mediada, né? Uma visita educativa que dura em cerca de 1 hora, 1 hora e meia, onde vem grupos agendados, né? Você tem que fazer um agendamento para a gente organizar e preparar, mas tem um atendimento que é o estudante, o grupo, a família, né? Pode vir e os educadores estão sempre à disposição para apresentar o museu, para dialogar, para fazer. E é essa troca, essa interação que faz o museu ter uma experiência muito rica, né? Se você gosto de visitar museu e vai, eu trabalho com isso, eu sempre vou, eu tenho um olhar. Mas quando eu volto para o museu e tenho essa visita com o educador, você sai renovado, você sai com perguntas que você não faria se você não tivesse em contato com esse profissional, que ele é preparado, ele se capacita, ele estuda, ele pesquisa para fazer esse atendimento. Então, isso é uma das coisas permanentes do museu, né? Assim, vai estar sempre a informação do serviço no nosso site. E aí a gente vai ter programas que são projetos aí com começo, meio e fim. A gente está se estruturando, mas uma das ofertas aqui do Museu das Favelas, que é diferenciada de outros equipamentos, é ter um centro de empreendedorismo e formação.
Ai,
A
que
gente
legal.
quer trabalhar também pensando no público, né, de moradores de favela, entender que essa população sempre empreendeu, sempre foi muito empreendedora, no sentido de que ela tem que se virar, né? Se virologia, tem que se virar para sobreviver mesmo, né? Para conseguir casa, para conseguir estudo, para conseguir acessos, né, a serviços, mas que tem crescido e o Brasil tem uma potência enorme, econômica mesmo, se houver mais inclusão dessa criatividade, dessa potência criativa, inventiva, na economia formal. Então, a gente começou, né, uma das coisas permanentes do museu é o Centro de Empreendedorismo, a gente apelidou de CORRE, apelidou não, né, nomeou de CORRE, que é a gíria, né, quem faz seu CORRE, né, que é o Centro de Formação, Trabalho, Renda e Empreendedorismo. A gente já começou com algumas oficinas e cursos, faz um atendimento qualificado, tem vindo muita gente aqui procurar. A gente faz uma orientação básica, né, como é que tira o CNPJ, como é que pode ajudar aí na abertura de empresas, né? Temos pessoas qualificadas aqui para fazer esse atendimento mais individual, mais delicado, e de tempos em tempos a gente vai abrindo cursos, né? Então é um museu que entende que isso também é uma frente importante de educação, né? Não é só o nosso conteúdo histórico, né, os artistas da quebrada, né, tem também aí uma atenção especial para inclusão por meio da formação da geração de renda. Né?
Uhum. E, Daniela, queria falar um pouquinho agora sobre a escolha desse local, né, para abrigar o museu. Bom, é uma escolha simbólica, porque o Palácio Campos Elíseos ele já foi sede de governo, ele já pertenceu a um barão do café. Né? Será que agora vocês estão devolvendo isso às culturas periféricas e negra?
Sim, com certeza. Essa escolha, do meu ponto de vista e de todo mundo que trabalha aqui no museu, é muito acertado, apesar de ter tido alguma polêmica, né? Uhum. A gente foi observando, assim, né, quando a gente abriu nossas redes sociais, a gente brinca que sempre tem os haters, né? A gente foi tentando entender quem era que questionava essa escolha. E é muito curioso não, né? Acho que isso é sintoma, né? De como é a nossa visão também. Eu digo nossa porque eu não sou uma pessoa de favela, né? Eu sou uma pessoa que vem, trabalhadora, que vem da classe média e que estou aqui como uma gestora, né? Uma gestora que vai formar essa equipe, vai estruturar esse museu, né? Mas que esse museu tem as lideranças, a gente está no processo de formação de lideranças. E a gente tem uma equipe, eu tô aqui com uma missão, que é uma missão além de estruturar o museu e fazer essa gestão se consolidar, mas uma missão de formação de novas lideranças para museus, né? Acho que tem esse lugar também para a equipe interna. Mas aí, voltando à escolha do Palácio, a gente percebeu que a crítica vinha muito de quem olha esse lugar como um lugar só para a elite, uhum, né? Como um lugar que o trabalhador que construiu, né? Que os ancestrais dos trabalhadores atuais, né? Que construíram isso aqui, que construíram não só esse palácio, mas construíram todo esse bairro, todos os outros espaços da cidade, né? Que de fato ergueu o Brasil desde o início da colônia, né? Nunca teve direito, nunca foi considerado que essas pessoas pudessem, de fato, ter esse espaço como delas. E essa é uma visão bastante preconceituosa que vem das classes, das elites, né? De quem, de fato, não consegue entender que o Brasil, hoje, felizmente, está em outro lugar. Essa discussão chegou a outros níveis, né? No sentido de que as populações periféricas, né? A população, né, indígena, os negros, eles não querem mais, as coisas não são concedidas a eles, né? Tem uma luta histórica de anos e isso é uma conquista, né? Esse museu vir aqui não é uma concessão do governo do estado, isso é uma conquista de muitas décadas de luta por representatividade, por inclusão, por ter lugares, por ter espaço, por ter lugares de decisão, né? E aí acho que é muito acertado, porque você traz o prédio estava fechado, ele estava sem uso totalmente definido. Houve vários projetos, inclusive da cultura, para esse espaço ser um museu casa, um museu que representasse aí esse modo de vida, né, dos barões do café, né? E a gente achou incrível, a gente achou muito acertado. E a população, os visitantes, né, o nosso público que está chegando aqui, que é o público periférico, ama de um jeito e tem uma alegria de chegar aqui e falar: esse espaço finalmente é meu também. Isso é muito bonito. Esse museu já dá certo a partir do momento que a pessoa passa pelo portão, que sempre ficou fechado, né? Tem um muro alto aqui, tem aquele portão com cara de portão de sede de governo, né? Com todo aquele aparato de segurança, que afasta as pessoas. Quando a gente abre esse portão, transforma essa área externa do palácio, né? A gente tem um prédio de 4 mil metros quadrados, com 4 pavimentos, e uma área externa de mais de 4 mil metros quadrados. Então, a gente está transformando, a nossa ideia é que essa área externa seja uma grande praça de convivência. E tem dado certo. As pessoas que almoçam na região entram, ficam sentados no banco, a gente tem um chafariz bonito, ficam descansando até da hora de término do almoço, aí volta para o trabalho. É para isso, esse museu é para isso, né?
É, integra a cidade, né?
Esse espaço público é de todos, mas ele tem que ser... As pessoas pobres, faveladas, os indígenas, os negros, todo mundo que sempre foi alijado desse lugar, da elite, mas que construiu isso em todos os lugares desse país, eles têm direito de entrar pela porta da frente, eles têm direito de propor coisas aqui, de trazer sua arte, trazer sua cultura, trazer suas discussões. E aí, nesse sentido, o museu ele ganha muito sentido, ganha muita força quando a escolha é aqui e não outro, né? Tem um simbolismo a mais que é muito bom para o projeto.
Uhum. Eu estou muito curiosa, de verdade, Daniela, para ver, para visitar, para ver, porque em 2018 eu estive aí dentro desse espaço, porque dentro de todos os milhões de trabalhos que eu faço nesta vida... Dentre os vários corres. E todos os meus corres. Um dia eu chego lá de fazer um trabalho só e conseguir me sustentar, sabe? Mas, dentro de todos os trabalhos que eu faço, eu também faço trabalhos para o cinema. Em 2018, a gente rodou uma série.
Rodou um filme, tô sabendo. Eu não assisti ainda, mas eu fiquei sabendo dessa série.
Ela chama-se, pela HBO, ela chama-se The American Guest, então o hóspede americano, e conta a história da expedição do Roosevelt para a Amazônia, junto com o Marechal Rondon. Então, as cenas que são entre governos, foram gravadas aí dentro. Eu estou muito curiosa para ver o que vocês fizeram aí dentro.
Transformação.
Como que isso se transformou. E aí agora, pensando nesse período de férias que a gente vai entrar. Que vocês vão continuar com a mesma programação que vocês inauguraram, ou vocês estão preparando outras coisas? O que tem para as pessoas verem aí dentro hoje de exposição?
A gente, você falou bem, né? Esse palácio ele tem uma riqueza muito importante no estado, né? No Brasil. Uhum. A gente é um prédio de 4 andares, né? Um subsolo e térreo e 2. Só que o prédio estava fechado há 2 anos. Uhum. Ele foi, o último uso dele foi sede do Sebrae, uhum. Né, que teve um centro de empreendedorismo aqui, mas fechou em 2019, aí veio pandemia, e durante os 2 anos que a gente ficou ali mais enclausurado, né, 2020 e 2021, esse prédio ficou fechado, até a designação dele para fazer o Museu das Favelas, e a gestão, a equipe do museu, de fato, entrou nesse prédio a partir de janeiro desse ano. Então, a gente tinha 2 anos de um prédio importante, grande, mas que precisava de muita ação de manutenção, muita. Cuidados do jardim, pequenos restauros. Então, a gente trabalhou nesses últimos 10 meses na restauração, né, nas ações de conservação do piso inferior e do térreo. E a gente ainda tem uma segunda etapa, né, que a gente vai começar agora em janeiro. A gente precisa fazer uma obra na cobertura, né? Uma ação importante, porque a gente está com vazamento, né? Veja, um prédio que foi feito aí, começou a ser feito em 1892, e ele termina, né? A família do Elias Chaves, né? Cafeicultor, deputado, político, empresário, vem morar aqui em 1898. Então, um prédio de 124 anos.
Ele é tombado?
Ele é tombado. Uhum. Ele, inclusive... A história do prédio é o seguinte, a família vem para morar aqui no final do século XIX, né, junto com um movimento que essas famílias cafeicultoras estavam saindo das fazendas coloniais no interior, vindo morar na capital, porque você tem a estrada de ferro que liga o interior à capital e da capital ao Porto de Santos, para escoar o café, ela começa a ser feita e construída a partir de 1850. Então, esse bairro, ele é um dos primeiros bairros de São Paulo que é planejado, mas ele é planejado com vistas a essa especulação imobiliária. Um grupo de estrangeiros tinha informação de que a estrada de ferro passaria aqui pertinho, porque aqui é muito perto da estação Júlio Prestes, que era onde chegava a estrada de ferro Sorocabana para a capital. Então já tinham essa informação de que ia passar por aqui. Aí eles comprou uma chácara, isso aqui tudo era uma chácara. Uhum. Loteiam, fazem um loteamento retilíneo, organizado, que é um outro padrão de cidade, é um outro padrão de moradia. Renomeiam o bairro, dão o nome para o bairro em homenagem ao Champs-Élysées, né, na França. Então isso já denota o padrão de civilização, entre aspas, né, que esse grupo queria trazer para São Paulo. Então a cidade estava em plena transformação do meio de vida e também do modo de morar. Porque daí esse palacete aqui, ele traz da Europa um jeito de morar completamente diferente do que tinha na São Paulo dessa época. As pessoas moravam naquelas casinhas coloniais, podiam até ser grandes, mas não eram grandes mansões, quase não tinha iluminação natural. A porta ficava na beira da calçada, né? Esse padrão mais colônia que a gente, quando vai para cidades pequenas, assim, encontra. Uhum. Esse palacete, não, ele é recuado da rua, ele tem janelas grandes, muita iluminação natural. Essa casa foi uma das primeiras casas em São Paulo que teve água encanada, né, que vinha um encanamento lá da Serra da Cantareira. Então, ele é um lugar que, em primeiro lugar, ele mostra uma transformação do modo de morar da elite paulistana. A família, o dono, né, o Elias Chaves, ele morre em 1903 e a família fica aqui até 1911. Aí o governo compra, o governo do estado. Aí vira casa de governador, a residência dos governadores. Até mais ou menos os anos 30, 35, se não me engano, vira sede de governo, vira palácio. Aí deixa de ser o palacete do Elias Chaves e vira o palácio do Campos Elíseos. Até a mudança lá para o Morumbi, onde é até hoje, que é o Palácio dos Bandeirantes. E nessa passagem, quando vai para o Morumbi, tem um incêndio aqui, que destrói os dois andares de cima, né? O segundo pavimento e o primeiro pavimento. E foi esse incêndio que destruiu dois andares, né? Esse prédio foi completamente restaurado daí nos anos 70, que faz com que se crie no estado de São Paulo o CONDEFAT, que é o órgão de preservação do patrimônio público aqui. Uhum. Então, ele é tombado, é um dos primeiros bens tombados do estado, já nesse movimento de criação do próprio órgão de proteção ao patrimônio que existe até hoje. Ele é tombado na prefeitura e no estado, ele não é tombado em âmbito federal. Aqui em São Paulo tem um pouco essa característica, né? Porque o governo federal, se ele entende que já tem o governo estadual e o municipal protegendo, não precisa ter o terceiro elemento, que é o, né? São poucos os prédios que têm esse terceiro nível de proteção, né? Uhum. Só o local basta, né, para garantia da preservação. E aí ele passou a ser um prédio, sempre um prédio administrativo, assim, sede de governo, né, depois virou Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois virou Secretaria da Cultura, depois a Secretaria de Cultura sai, aí vira vários órgãos, e nunca teve de fato, é a primeira vez, o nosso projeto, Museu das Favelas, ele não é significativo também só porque a gente está trazendo esse tema, essa população que sempre foi alijada, excluída de espaços de poder como esse, né? Mas é a primeira vez que esse prédio ele é requalificado para um uso cultural e para um uso público. Então, a gente está tratando isso com muita delicadeza, assim, né? Entender os fluxos, entender a entrada, entender a saída, né? A gente começou, então, está aberto hoje só o térreo e o pavimento inferior, os dois pavimentos de cima a gente vai abrir no ano que vem, a gente tem que fazer ainda uma pequena obra, o jardim externo, e aí as exposições, a gente está com duas exposições que vão, uma vai até o final de fevereiro, chama Identidade Preta, conta os 20 anos da Feira Preta, né, que é um importante evento aqui de São Paulo, mas que junta empreendedoras, mulheres negras, né, que está comemorando aí duas décadas de iniciativa. E a nossa exposição, que essa foi feita em parceria com o Instituto Feira Preta, com a Adriana Barbosa, que também é do nosso conselho, e a exposição que o museu curou, né, a equipe do museu preparou, que chama Favela Raiz.
Uhum.
E essa exposição Favela Raiz, a ideia foi ocupar o prédio, assim, como é que a gente mostra que esse prédio pode ser apropriado para o tema e para as pessoas das favelas. Uhum. Então a gente convidou uma artista que fez uma obra em crochê, ela abraça as colunas coloniais aqui do edifício. A gente tem uma outra sala que tem uma instalação de videomapping usando a arquitetura original do prédio. Então a gente não quis esconder o prédio como ele é.
Sim, mas
a gente
integrar,
quis,
né?
Uhum. O conteúdo, isso, e que o conteúdo novo, né, a nova discussão que a gente está trazendo aqui, que é o que é a favela, o jeito da favela, a valorização da favela, ela pudesse ser uma camada nova de sentido nesse prédio. Uhum. Né? Então, nesse espaço que, inclusive, como sede de governo, muitas das decisões que impactaram no surgimento, no crescimento das favelas, saiu da caneta de uma das salas aqui do Palácio. Né? Então, a ideia não é esquecer isso, ocultar Sim. isso, mas é agora entender que estamos numa outra fase, ainda bem, do nosso país, onde é possível transformar esses espaços, né, em espaços para outras discussões. Né?